Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Santa Cruz. Gostaríamos aqui também de desejar uma muito boa tarde a todos os nossos associados que já estão em dia com a contribuição para o ano de 2021 e aqui também já reforçaram um convite para aqueles que ainda não deixaram, que também o coloque em dia, porque o nosso lema está dizendo de que um sindicato forte, né, é aquele sindicato que tem muitos associados. Quanto mais foices a gente tem para roçar, maior é a roçada que a gente consegue fazer. Bom, é com esse intuito, pessoal, que a gente quer começar então o programa de hoje. Vai estar participando também nesse programa Salete, que vai estar trazendo depois muitas informações a mais ainda. E eu gostaria então aqui de começar, né, pessoal, dizendo de que essa semana a diretoria foi eu, foi a Salete, foi o Rubem e o Gerson. Nós fomos convidados por a cooperativa Cotribá, que tem a sua sede, a sua matriz, né, lá no município de Ibirubá. Recebemos então o convite porque esta cooperativa estava completando essa semana então seus 110 anos de existência. É a cooperativa mais antiga do Brasil, né? Por isto então neste ano em que eles estavam completando seus 110 anos, eles fizeram uma grande comemoração. Claro que é tudo muito bem organizado, com o distanciamento, com todos os protocolos da saúde lá em dia, né? E tanto é que eles fizeram uma festividade lá durante 5 dias. Então, uma programação muito boa, muito extensa, alusiva então aos 110 anos da cooperativa. E nós fomos então lá para prestigiar, até porque, né, a Cotribá ela tem uma filial aqui em Santa Cruz do Sul, né? Para aqueles que não sabem, lá onde o MPA tinha ou tem ainda aquela área, né, onde eles começaram a fazer aquelas pesquisas, experiências há um tempo atrás, também foi construído então lá um grande número de silos, né, para estar então recolhendo grãos. E hoje a Cotribá então tem, né, essas estruturas lá alugadas, onde ela recebe então os produtos que são produzidos aqui na nossa região, como milho, soja, lá, para estar armazenando e dando depois seus destinos finais, né? Bom, o que que eu quero trazer com isso, pessoal? Na semana passada ainda, né, no último sábado, pessoal, quando eu estava escutando o programa do sindicato lá em casa, começou então aquela tão esperada chuva, né, que a gente estava esperando já há tanto tempo, até porque tínhamos passado por dias também de muito calor. E para nós, então, a chuva foi muito bem-vinda e que, na verdade, essa semana, inclusive, amenizou o clima, né? Fez com que as nossas plantas aí se revigorassem, se desenvolvessem e estão em pleno desenvolvimento também, né? E algo, né, que a gente ficou, então, observando nesta viagem foi de que a seca, na verdade, ela só está instalada numa determinada região, né? Porque de Soledade para cima, ali a plantação praticamente era normal. E conversando com algumas pessoas que são oriundas também do movimento sindical, eles realmente constataram de que eles tiveram lá nessa região uma seca bem mais cedo, no mês de setembro, outubro, onde que realmente eles tiveram perdas, mas dali em diante o clima praticamente normal, inclusive, né, com plantações de milho, com plantações de soja em pleno desenvolvimento e, segundo o relato dos próprios produtores de lá, com expectativas de ter novamente uma super safra, tá? Então, só para trazer, são curiosidades, de repente, né, para o pessoal estar aí também conhecendo. E me parece, né, que vários municípios já estavam aí na expectativa também de estarem anunciando os aí decretos de emergência em virtude da seca, mas em função dessa chuva e que provavelmente chuvas que a gente vai ter essa semana, porque a climatologia está sinalizando isto, tomara, né, que os nossos municípios não precisem decretar estados de emergência em virtude da seca e que realmente a chuva venha, né, para que a gente possa estar colhendo também os nossos produtos que a gente plantou de uma forma normal, tá? Pessoal, eu gostaria ainda, né, aqui de trazer algumas informações de que nós recebemos, inclusive veio da FETAG, de que muitos produtores, inclusive aqui da nossa região, a gente não ficou aqui sabendo ainda de ninguém ainda, mas se tiver alguém, por favor, antes de assinar qualquer documento, entrem em contato com o sindicato, porque nós temos informações bem claras e concretas para dar em relação a isso, né? Vários agricultores estavam recebendo notificações de empresas, né, para a fim de opção para o desconto da contribuição previdenciária, que é aquele fundo rural. Então, pessoal, o que quer dizer isso? Muitas vezes as empresas, elas não sabem diferenciar a forma de contribuição do agricultor ou, né, daquele que é o empregador rural. São duas formas diferentes da gente estar contribuindo junto à Previdência Social. Tá? Então, como nós, agricultores familiares, contribuímos? É quando a gente vende os nossos produtos, né, para as fumageiras, para as cooperativas, enfim, para as empresas onde eles descontam o fundo rural. Né? Aqueles 1,5%, uma parte disto vai para a Previdência, outra parte vai para o Senar, outra parte vai para um outro fundo que volta novamente para os agricultores. Né? Pessoal, esta informação, esta notificação seria para aqueles que têm, que seriam os empregadores rurais, né? Físicas, aqueles que moram no meio rural, né? Que têm empregados contratados via carteira de trabalho. Então, esses sim, né, teriam a opção daqui a pouco de não pagar o fundo rural, porque eles já contribuem também de outra forma, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvidas ou receberem uma notificação nesse sentido, antes de assinar, né, a desistência, por exemplo, da contribuição, entre em contato com o sindicato, que a gente pode estar clareando, informando isso de uma forma bem concreta de como é que ela é para ser, tá bom? E ainda, pessoal, né, eu comentei antes que o sindicato forte é aquele que tem muitos associados. Nós estamos, então, né, já desde o ano passado, grande parte também do nosso quadro social também aproveitou de pagar com preço antigo, né? Mas nós estamos também aí na captação de associados, né? E aqueles que ainda não deixaram sua contribuição em dia, gostaríamos de dizer de que a anuidade, como ela está atrelada ao salário mínimo, ela passou, a partir do dia 1º de janeiro, a vigorar ao preço de R$ 264,00, né, por pessoa. Então, a anuidade, para aqueles que quiserem me pagar, R$ 264,00, para aqueles que quiserem também o fundo de assistência, mais R$ 264,00 e a Unimed, né, a carteirinha da Unimed, R$ 130,00. Cabe ressaltar, pessoal, né, que esse é o pacote completo. A gente tem a opção aqui também de somente a anuidade, nós temos muitos associados que pagam somente a anuidade e usufruem de tudo aquilo que a gente tem dentro do sindicato. Também salientar, né, pessoal, de que os jovens pagam 50% disso, 18 a 21 anos, jovens que queiram vir se associar no sindicato pagam apenas R$ 132,00 para sua anuidade. E também, né, pessoal, reforçar de que nós estamos em campanha, até porque até o final de 2021, agora nós temos que ter todos os nossos associados que têm o desconto da sua anuidade na aposentadoria, nós temos que ter eles recadastrados, né, num sistema da Contag. Então, aqueles que tiveram desconto, que ainda não fizeram, que venham, né, para o sindicato, aproveitem e façam também, né, esse cadastro para fins de eles continuarem sendo sócios do sindicato. Aqueles que também, né, forem aposentados e quiserem daqui a pouco entrar nesse convênio, podem vir aqui no sindicato, que o pessoal do escritório vai estar sabendo como fazer esse cadastro, né, e também fazer o desconto das suas mensalidades através da aposentadoria. Bom, de minha parte era isto, pessoal. Eu vou passar agora a palavra para a Salete, que vai estar, então, fazendo o desfecho do programa com várias outras informações.
Boa tarde aos ouvintes da Rádio Santa Cruz, em especial nossos associados de Santa Cruz do Sul, Sinimbu, Vale do Sol e Herveiras. Uma alegria muito grande estar voltando aqui novamente, estar fazendo o programa juntamente com o presidente Renato, né? E a gente vem no sentido, como o presidente falou, de estar passando algumas informações que são importantes aí para a organização de vocês enquanto agricultores e agricultoras, né, e dizê-los, então, que a dermatologista a doutora Lana irá atender no dia 26 de janeiro, lá no sindicato em Monte Alverne. No dia 2 de fevereiro, ela estará no sindicato em Sinimbu. No dia 9 de fevereiro, ela estará no sindicato em Vale do Sol. E aqui em Santa Cruz, todas as quartas-feiras, com hora marcada. Então, os nossos associados e associadas desses locais, os nossos outros municípios, por favor, se atentem a essa data para estar agendando horário juntamente aí para consultar com a doutora Alana. A gente sabe que a agenda dela é muito restrita e também aproveitando já esse ensejo de dizer que aqueles que porventura tiverem consultas agendadas tanto com os médicos ou com os dentistas que não puderem comparecer, que por gentileza liguem para cá, falem com a Sandra ou com a Rosana e desmarquem, porque ultimamente a gente vem tendo bastante evasão das pessoas, não estão vindo para consulta, né? E os profissionais ficam ali esperando, aguardando, tirando a oportunidade de outras pessoas. Assim também como dizer que o Dr. Derek atende aqui todas as terças-feiras na parte da tarde, aqui em Santa Cruz do Sul, também um médico que iniciou aí há um ano atrás e que vem dando muito certo. Então, as mulheres que necessitam de consulta mais voltada às questões da saúde da mulher, nós temos um profissional que vem atendendo todas as expectativas. Assim como nós falarmos também das questões voltadas à nossa alimentação saudável, o cuidado que nós temos que ter com a nossa alimentação, desde o finalzinho do ano passado, então, nós entendemos que ser necessário uma nova profissional que viesse com esse cuidado mais da alimentação, então, nós contamos com o trabalho da nutricionista Natane, que atende aqui no sindicato todas as segundas-feiras, na parte da tarde, com hora marcada. Liguem para cá, agenda a sua consulta também para estar consultando aí com a nutricionista, que entendemos que é importante também nós termos esse cuidado com a nossa saúde. Tanto ela atende tanto crianças, adolescentes, meia-idade e terceira-idade. Então, fica aí disponível esse novo profissional que se inseriu junto aqui ao sindicato. Dizê-los para vocês também, aqueles que a questão voltada às emissão dos documentos do veículo para o ano de 2021, que ele pode ser feito aqui no sindicato. Mas, porém, vocês fiquem atentos que para vocês virem solicitar esse documento aqui, o IPVA e a taxa de expedição têm que ser pagas. Tá? Não adianta só pagar o IPVA e não pagar a taxa de expedição. Tem que ser o contexto, todo esse agrupamento ali de ser pago, para ir sim o DETRAN realizar a emissão desse documento, que a gente consegue fazer a impressão aqui no sindicato. Então, depois do pagamento, que vocês efetuarem todo o pagamento, esperar mais ou menos umas 3 semanas, e aí trazer os documentos do veículo aqui no sindicato, né, juntamente com a carteira de habilitação, e o número de celular também traz junto aqui, porque a gente precisa, as colegas ali da parte do escritório, precisam preencher vários documentos para solicitar, então. Então, é um novo serviço que o sindicato está oferecendo também. Como vocês todos são sabedores, o DETRAN, devido às questões da pandemia, não vai mais estar emitindo os documentos que todo ano eles enviavam pelo correio. Enfim, cada pessoa agora vai ter que encontrar a forma de estar buscando o seu documento do seu veículo após concluído o processo de pagamento. Também de dizer para vocês que a doutora Ana Berwanger atenderá no dia 25 de fevereiro no sindicato lá em Vale do Sol, às 8 horas da manhã. Às 10 horas da manhã ela estará no sindicato no município de Herveiras e no sindicato em Sinimbu ela estará às 13 horas da tarde. E no sindicato aqui em Santa Cruz do Sul, como de hábito, todas as sextas-feiras das 8 horas da manhã às 10 horas da manhã. Os atendimentos, então, jurídico com a Ana Berwanger, eles são por ordem de chegada. Aqueles que, porventura, também precisarem, liguem para os sindicatos para estar buscando mais informações e estar agendando seu horário também para facilitar esse processo de atendimento jurídico. Desde o ano passado também, nós estamos com um processo aqui de arrecadação de sucatas, de eletros eletrônicos que, porventura, lá na nossa propriedade, na nossa casa, não tem mais a funcionabilidade. Caso vocês queiram trazer fornos elétricos, micro-ondas, televisão, enfim, computadores, toda essa parte mais informática que não tem mais utilidade, que está lá na propriedade, daqui a pouco ocupando espaço e que não tem o local correto para dar o destino, então nós temos uma caixa de arrecadação aqui no sindicato, podem trazer, deixar aqui, que tem uma empresa que faz a coleta desses eletrônicos aí que não estão mais em funcionamento e vão dar o destino correto, assim, evitando que esses materiais ficam ainda um pouco expostos, né, ao meio ambiente, causando toda uma questão aí de contaminação do solo também, que a gente sabe que esses produtos têm uma questão de radioatividade e que são perigosos também para a questão da nossa saúde. Então, tragam aqui no sindicato, que essa empresa vai vir, vai fazer a coleta, vai dar o destino correto. Assim como também, pessoal, nós iniciamos esse ano com um novo projeto, juntamente com a cooperativa Sicredi, muito bacana, que ele está voltado para a arrecadação de telefones. Aqueles que têm os telefones velhos em casa também, que ainda têm, que queiram dar o destino correto, nós temos uma caixa de arrecadação aqui no sindicato. Traga esses telefones aqui também, que depois, da mesma forma que os produtos eletrônicos, vai ter uma empresa que vai vir fazer o processo de coleta e que vai dar o destino correto. E aqueles que, porventura, ainda passarem por um processo de reformulação e tiverem aptos para o uso, vão estar sendo doados para crianças em situação de vulnerabilidade social. Então, é um projeto que vem no sentido também da preservação do meio ambiente e que também vem com um projeto no sentido também de estarmos levando, oferecendo algo para aqueles que não possam, né? Então, é um contexto bem interessante que a gente vem trabalhando sempre em parceria com a cooperativa Sicredi, no intuito da gente estar sempre tendo um olhar cooperativista, um olhar associativismo também nessas questões do meio ambiente. Falar para vocês que nós participamos essa semana, juntamente com a Andrea, que é a presidente do Sindicato de Passo do Sobrado, como eu já tinha falado no programa que eu participei alguns dias atrás, a questão do 8 de março, então de dizer para vocês que, com muita tristeza, essa semana nós tivemos uma reunião com a nossa regional sindical, com a Comissão das Mulheres, e na qual nós tomamos a decisão, né, que a gente entende ser uma decisão amarga, mas que para o momento é aquilo que mais vem no contexto da gente estar seguindo as orientações sanitárias, questões dos protocolos de saúde, que esse ano nós não iremos realizar o encontro do Dia da Mulher, né? Era um encontro, então, que estava programado para acontecer lá no município de Passo do Sobrado. Esta semana estive lá, como eu falei anteriormente, fazendo todo um processo de visitação junto aos locais que poderão estar recebendo esse evento, mas que nós vamos deixar em stand-by e que para o próximo ano nós vamos estar aí trabalhando muito forte também todas essas questões aí voltadas ao 8 de março no município de Passo Sobrado. A gente entende que é um dia que as mulheres esperam ansiosamente, né, para estar participando deste evento, mas que esse ano nós também, enquanto sindicato, enquanto mulheres, enquanto comissão municipal de mulheres, enquanto comissão regional de mulheres, nós também temos que ter o nosso processo de participação, de cuidado com a saúde do outro, né? E a gente sabe que é um evento que junta muitas pessoas, que vem de vários municípios, e nós não poderíamos, então, estar indo contra essas orientações. Então, com grande tristeza, mas de dizer que logo ali na frente, ano que vem, o evento será realizado novamente. Então, este ano não teremos o evento do dia 8 de março, né? Assim também, pessoal, como todo esse processo de decisão que o movimento sindical, mais voltado à Comissão das Mulheres, decidiu pela não realização do 8 de março, né, também, vocês todos são sabedores, saiu na mídia essa semana, que a Expoagro, a FUBRA, também a FUBRA optou por cancelar a Expoagro, a FUBRA no ano 2021, que o ano passado já tinha sido cancelado. Este ano também não teremos a realização da Expoagro, a FUBRA, assim como também da Expo Direto, saiu essa semana essa decisão também de não realizar esse evento, né? E a feira que todo ano era realizada em Torres, essas feiras onde a FETAG, juntamente com os sindicatos, tomava a linha de frente nas questões dos pavilhões da agricultura familiar, das questões de artesanato. Então, pessoal, a gente sabe que é um ano difícil, né? Desde o ano passado a gente vem, principalmente o pessoal das agroindústrias, dos artesanatos, né? Estão há um ano sem poder comercializar os seus produtos junto a essas feiras, que era onde que girava muito recurso, né? E todos esperavam ansiosamente, mas que, como eu disse anteriormente, em função da pandemia, em função dos cuidados que nós temos que ter com a saúde do outro, são decisões difíceis de ser tomada, mas são decisões sensatas que o momento exige que nós tenhamos muita lucidez, que nós tenhamos muita reflexão e que nós pensamos muito no próximo. Assim como o 8 de março, assim como a Expo Direto, a Expo Agro e a Feira de Torres, são eventos que circulam muitas pessoas e que veem muitas pessoas de fora. Então, o índice de contágio ele pode ser muito grande e nós, na condição de sindicalista, também temos que ter esse olhar com o próximo. Pois bem, pessoal, então, da minha parte era isso. Hoje a gente vem mais no sentido de estar dando algumas informações aí de cancelamentos das nossas feiras, das nossas atividades do 8 de março, enfim, que não são notícias prazerosas, mas que também a gente tem no sentido de estar passando essas orientações para vocês. Mas de dizê-los também que não desanimem, assim como o presidente falou, final de semana veio uma chuva que veio aí trazer acalento para a parte da agricultura, não juntou tanta água ainda para os reservatórios, né? Para água potável, mas que tudo indica que esse final de semana teremos uma boa chuva aí novamente, que vem nesse processo de contribuir aí para o bom desenvolvimento da agricultura familiar. Então, a gente diz, são tempos difíceis, né? Mas que nem tudo está perdido, que muito em breve nós estaremos aí todos nós reunidos, fazendo os nossos eventos, fazendo as nossas feiras, né? Essa semana também algo muito grandioso que saiu aí, que vocês todos são sabedores nas mídias sociais e também nos meios de comunicações, que foi a questão da vacina. A vacina está chegando de uma forma ainda lenta, mas que é um processo que vai chegar essa vacina, todos nós receberemos a dose dessa vacina e seremos imunizados. Então, assim, a gente agradece a oportunidade de estar aqui hoje, desejar um bom final de semana, uma boa semana produtiva a todos os trabalhadores e trabalhadoras do meio rural e que nós possamos entrar essa semana muito mais energizados, com muita mais vontade, com muita mais fé e muita mais força para nós estar enfrentando as nossas lidas do dia a dia. Bom final de semana e até um próximo momento.